Então, imagina a seguinte cena na emergência. Um paciente chega, tem uma urticária gigante no peito e tá com um chiado, tipo, um chiado bem leve na respiração.
Um quadro super comum, né?
Muito comum. Aí a equipe vai lá, administra um corticoide venoso, um antihistamínico, passa uma hora e o paciente parece ótimo. A respiração volta ao normal, as manchas somem e ele recebe alta.
E é aí que a tragédia começa.
Exato. Porque 6 horas depois, esse mesmo paciente dá entrada de novo, só que agora trazido pelo resgate, num colapso cardiovascular catastrófico. E infelizmente ele não sobrevive.
Nossa, é muito triste. E o pior é que isso acontece.
Acontece muito. Porque a anafilaxia não é só uma alergia mais forte, sabe? Ela é literalmente uma bomba relógio. E tratar o sintoma inicial ali, sem entender toda a cascata fisiológica por trás, é um erro que, infelizmente, custa vidas.
É, e essa é a realidade brutal que a gente vai enfrentar na nossa imersão profunda de hoje. Eu estou muito focada em dissecar esse material porque o objetivo aqui é municiar quem está lá na linha de frente, sabe?
Médicos, enfermeiros, o pessoal do transporte.
Isso, a equipe inteira da sala vermelha, os técnicos. Porque a mensagem central de toda a literatura mais recente, é categórica. A anaflaxia é uma emergência médica tempo-dependente. Cada minuto de hesitação amplifica demais o risco de morte.
Com certeza.
Então, a nossa missão hoje é revisar os critérios diagnósticos atuais, o manejo exato e sem medo da epinefrina, a abordagem crítica de via aérea que muda tudo e, claro, essa imprevisível reação bifásica que você mencionou agora.
Bom, para a gente visualizar o que realmente está acontecendo no corpo desse paciente, eu li uma analogia no material que eu achei fantástica.
Ah, do Castelo, né?
Essa mesma. Imagina uma fortaleza monumental. Super impenetrável. Os guardas estão ali em alerta máximo nas torres. Aí, de repente, soa um falso alarme.
Um invasor inofensivo, na verdade.
Exatamente. Só que o pânico se instaura de um jeito tão absurdo que esses guardas, no desespero total para defender o castelo, eles começam a destruir as próprias muralhas. Eles inundam os corredores, botam fogo nos portões.
É o caos total.
É um caos provocado por eles mesmos. O colapso da fortaleza não acontece por causa da força do invasor, mas pela reação histérica e letal dos próprios defensores, né?
Essa analogia é perfeita, porque ela ilustra exatamente o papel das nossas células de defesa, que são as sentinelas do corpo, especialmente os mastócitos e os basófilos.
Que seriam os guardas nas torres.
Exato, os guardas, eles estão ali estrategicamente posicionados nas áreas de contato do corpo com o mundo exterior. Então, mucosas, pele, trato respiratório e, claro, por toda a extensão do trato gastrointestinal. E quando essas células entram em contato com um gatilho, elas sofrem o que a gente chama de degranulação. É, elas literalmente se rompem, sabe? E despejam uma tempestade absurda de mediadores químicos direto na corrente sanguínea.
E olha, não é só a famosa histamina, né? A gente sempre lembra da histamina, mas é uma artilharia muito mais pesada.
Nossa, muito mais. Tem triptase, leucotrienos, prostaglandinas, um monte de interleucinas.
Mas traduzindo isso para a prática, sistemicamente, o que acontece? Porque, tipo, quando essa bomba química explode, o efeito na pele é muito imediato, né?
Sim, é o mais visível. A histamina causa uma vasodilatação brutal. Ela aumenta muito a permeabilidade dos capilares. É como se o corpo estivesse tentando abrir os caminhos para que mais células de defesa cheguem no local.
Entendi. Então o corpo quer ajudar.
Quer ajudar, mas o que a gente vê clinicamente é o extravasamento de plasma para o terceiro espaço. É exatamente isso que forma a urticária clássica, aquele rubor intenso. E o mais perigoso de todos, o angioedema.
Nossa, e o raciocínio dessa defesa histérica, ele se espalha pelos outros sistemas também, né? No trato respiratório, por exemplo, a ordem biológica parece ser fechar as portas de entrada.
Perfeito. Os mediadores provocam um broncoespasmo severo e o temido edema de glote. O paciente começa a asfixiar não pelo gatilho em si, mas porque o próprio corpo fechou a passagem de ar.
É bizarro pensar nisso. E no sistema gastrointestinal, a ordem é expulsar o invasor a qualquer custo, certo?
Certo. Aumenta muito a secreção ácida e a motilidade. É por isso que o paciente apresenta aquelas cólicas abdominais súbitas, náusea, vômito em jato, diarreia explosiva.
Nossa, é literalmente um fogo amigo sistêmico impressionante. O esforço para bloquear a entrada e expulsar o problema acaba gerando asfixia e desidratação. Mas, quando a gente chega no sistema cardiovascular, aí a situação fica insustentável mesmo.
Aí eu colapso, né? A vasodilatação é tão extrema que o líquido sai dos vasos, o que faz a pressão arterial despencar de vez. E, para piorar, a histamina atua diretamente deprimindo a bomba cardíaca.
Espera, ela diminui a força do coração?
Sim, ela reduz a força de contração do miocárdio e ainda predispõe a arritmias, ou seja, o paciente entra num choque profundo.
E é esse choque que mata. Mas mudando um pouco o foco para os gatilhos, o que engatilha toda essa explosão? O material faz uma divisão bem clara entre a anaflaxia imunológica e a não imunológica, né?
Isso é crucial. A imunológica é a clássica, mediada pelo anticorpo IgE. A pessoa tem alergia a um alimento, tipo camarão, amendoim ou látex, veneno de inseto, medicamentos tipo antibióticos. O corpo cria um anticorpo específico e, num segundo contato, ativa os mastócitos.
Tá, essa é a que todo mundo meio que conhece. Mas a não imunológica, onde não tem a ação do IgE, me deixou muito impressionado. Ela revela uma característica muito assustadora dessas células. Os mastócitos são tão instáveis, mas tão instáveis, que eles podem degranular só por trauma físico.
É chocante, né?
Muito. O primeiro caso clínico que a gente viu ilustra isso perfeitamente, que é o caso do prurido ocular.
Ah, o de coçar o olho.
Isso, um paciente começa a coçar os olhos com muita força. Esse atrito mecânico, só a força física contra a pálpebra ali, é suficiente para causar a degranulação direta dos mastócitos locais.
Eles liberam a histamina ali mesmo, sem nenhuma cascata imunológica antes.
Exato, só pelo atrito. Isso mostra o quão reativas essas células são. E pelo que entendi, alguns medicamentos tipo a vancomicina feita muito rápido na veia ou opioides também causam essa explosão direta.
Causam, por isso que a gente bate tanto na tecla da vancomicina na enfermaria. Mas compreender essa instabilidade celular é a base para a equipe de emergência agir. Sabendo o quão rápido tudo colapsa, o reconhecimento tem que ser imediato e, o mais importante de tudo, puramente clínico.
Ou seja, nada de pedir exame.
Jamais! Não existe aguardar exame de triptase sérica no meio de uma sala vermelha para fechar diagnóstico. A equipe tem que escanear o paciente buscando sistemas que estão falhando.
E para padronizar isso, para não ter erro na hora do desespero, a Organização Mundial de Alergia estabeleceu aqueles critérios WAO 2020.
Eles simplificaram bastante a vida do médico.
Pois é. O critério 1, ele define que a anaflaxia está ocorrendo se o paciente tiver envolvimento agudo de pele ou mucosas. Então, uma urticária espalhada ou inchaço do lábio e da língua. Mas isso precisa estar associado à falha de pelo menos mais um sistema, certo?
Exatamente. Pele mais respiratório, tipo o paciente com dispneia ou estridor, ou pele mais circulatório, como a queda de pressão ou síncope, ou até pele mais gastrointestinal grave, com aquelas cólicas excruciantes.
Ou seja, a pele reagiu de forma aguda e mais um sistema entrou em colapso. Bom, o diagnóstico está fechado.
Fechadíssimo. E tem o critério 2, que eu acho ainda mais incisivo. Porque ele dispensa completamente a reação na pele.
Sério?
Sem urticária nenhuma.
Sim, nada.
Ele é aplicado quando o paciente tem exposição a um alérgeno que a gente sabe que é conhecido para ele, ou altamente provável, e logo em seguida ele apresenta pelo menos um de três sinais graves, que seriam hipotensão súbita, bronquiespasmo severo ou comprometimento da laringe.
Caramba, não é preciso ter uma manchinha na pele para estar em choque anafilático?
Nenhuma. E a regra de ouro na emergência é, na dúvida, trate como anafilaxia. Esperar para ter certeza é a principal causa de mortalidade.
E isso me lembra muito o nosso segundo caso clínico. É uma história trágica que nasceu justamente dessa hesitação. Aquele caso do homem na praia.
Nossa, esse caso é emblemático.
Ele era adulto, saudável, estava na praia com os amigos e comeu uma porção de camarão. Minutos depois, ele começa a tossir muito, leva as mãos ao pescoço e tem uma dificuldade severa para respirar. Os amigos, vendo o desespero dele e ele ficando roxo, eles presumem que ele engasgou com o camarão.
O que faz sentido para quem é leigo, né?
Totalmente. Aí eles tentam uma manobra de Heimlich, dão asco para ele e o tempo passando.
E essa falsa premissa atrasou todo o acionamento do resgate, porque enquanto eles tentavam desengasgar o cara, o edema de glote estava ali, se fechando completamente, e a cascata de histamina estava destruindo a resistência vascular dele.
E o desfecho foi que quando o suporte avançado finalmente chegou lá na areia, ele já estava em parada cardiorrespiratória. A hipóxia foi prolongada demais, o colapso circulatório se instalou de forma irreversível só por falta de reconhecimento rápido.
É doloroso ver isso. Mas para contrastar, a gente tem aquele terceiro caso, o do paciente cirúrgico, que é o oposto. É a aplicação cirúrgica e perfeita do critério 2 que a gente acabou de falar.
Ah, esse caso foi sensacional. O paciente está na mesa de cirurgia, todo monitorizado. O anestesista faz succinilcolina para entubar. Segundos depois, antes mesmo de encostar o bisturi, a pressão do paciente despenca, mas cai abruptamente.
E o monitor começa a apitar loucamente. A perfusão some. E detalhe, não tem urticária visível, não tem inchaço externo óbvio.
Nada. Mas o anestesista não congelou. Ele não esperou a pele reagir. O raciocínio clínico dele foi imediato. Houve exposição a um gatilho altamente suspeito, que era o bloqueador neuromuscular, seguido na mesma hora de uma hipotensão inexplicável.
Ele sabia que não era sangramento, não era infarto ali na hora. Ele aplicou o critério 2, puxou a epinefrina e fez as cegas. E reverteu o choque em instantes. A urticária só foi aparecer uns 15 minutos depois.
Isso é surreal. Se ele tivesse ficado esperando a urticária para ter certeza, o cérebro do paciente já teria derretido pela hipóxia.
Com certeza. O que nos leva ao centro absoluto dessa intervenção, né? O diagnóstico clínico está feito, a janela de oportunidade está aberta. Qual é a primeira e mais importante ação que a equipe tem que tomar?
Epinefrina. Adrenalina intramuscular no vasto lateral da coxa. E a gente tem que gritar isso, porque muitos colegas ainda perdem minutos preciosos caçando acesso venoso para fazer corticoide ou prometazina, o que é um erro estratégico primário.
É um erro grave. A epinefrina não tem substitutos. Ela é o antídoto fisiológico perfeito para a anafilaxia. Pensa nos mediadores que a gente discutiu. A histamina fecha o pulmão e derruba a pressão, certo?
Certo.
A epinefrina faz exatamente o oposto e de forma muito rápida. Ao se ligar nos receptores alfa-1, ela promove uma vasoconstrição superpotente. Isso sobe a pressão e reduz aquele edema na glote. Nos receptores beta-1, ela aumenta a força de contração do coração. E nos receptores beta-2, faz broncodilatação imediata.
E não para por aí, né? Eu li que ela atua até na membrana dos mastócitos.
Exato. Ela estabiliza a membrana. Ou seja, ela interrompe a liberação de mais toxinas. É uma droga completa.
A dose padrão recomendada para adulto é de 0,5 mg, né? Que dá meia ampola convencional, direto no vasto lateral da coxa, podendo repetir a cada 5 minutos se não melhorar. Mas, a gente precisa falar de um tabu gigantesco nas emergências.
Pode falar.
O medo do infarto. Imagina que o paciente na maca com anafilaxia é um idoso, de 75 anos, hipertenso, doente coronariano, talvez até tenha um estente. A reação instintiva de muita gente é congelar. Tem um pavor absoluto de que dar adrenalina vai infartar o velhinho na mesma hora.
É um medo que, olha, clinicamente a gente até compreende o receio do colega, mas fisiologicamente é totalmente equivocado. Não existe contraindicação absoluta para o uso de epinefrina numa anafilaxia.
Nenhuma.
Nenhuma. O raciocínio tem que ser o inverso. O que vai matar esse idoso cardiopata é o choque anafilático. A hipotensão extrema rouba toda a perfusão das artérias coronárias. O coração dele já está num sofrimento isquêmico severo pela ação direta da histamina.
Ou seja, segurar a epinefrina é piorar o coração dele?
Muito pior. Você priva o coração da única droga capaz de restaurar a pressão de perfusão coronariana. Se você colocar na balança o risco teórico de um estresse cardíaco pela adrenalina de um lado e a morte certa pelo colapso circulatório do outro, a epinefrina sempre, sempre vence.
Faz todo sentido. Bom, feita a epinefrina IM, a gente começa junto o suporte de base. Oxigênio em alto fluxo, monitorização de sinais vitais, pegar um acesso venoso e o posicionamento, né?
Sim, super importante.
Colocar o paciente em decúbito dorsal e elevar as pernas para usar a gravidade a favor do retorno venoso. Mas a ressuscitação volêmica exige um cuidado a mais. Se a pressão não sobe com a adrenalina inicial, a gente precisa dar volume rápido, de 1 a 2 litros de cristalóide. Só que a escolha do soro não pode ser de qualquer jeito.
Não pode. Em casos muito graves, onde a gente precisa de volumes maciços de líquido, administrar só soro fisiológico a 0,9% pode induzir uma acidose metabólica hiperclorêmica. E isso piora o ambiente celular que já está sofrendo com a falta de oxigênio.
E da Sohringer lactato também dá problema, né?
Dá. Pode levar uma alcalose se for em quantidade absurda. A prática mais refinada que a terapia intensiva recomenda é você alternar os dois fluidos quando possível. Assim você mantém o equilíbrio ácido-base do paciente enquanto salva a volemia dele.
Entendi. Agora, tem um cenário que me deixou encucado. O nosso quarto caso clínico. O que a equipe faz quando a epinefrina simplesmente não funciona porque os receptores lá das células já estão ocupados? Imagina aquele paciente que usa beta-bloqueador crônico para pressão.
Esse é um desafio de mestre na emergência.
O cara entra em choque anafilático, a equipe faz as doses certinhas de adrenalina na coxa, mas a pressão não sobe de jeito nenhum e o peito continua chiando.
Nesse paciente, a epinefrina está lá, circulando, mas ela não tem onde se ligar, porque os receptores beta estão bloqueados pelo remédio que ele toma todo dia. A saída genial aqui é usar vias alternativas, e a gente usa o glucagon.
O glucagon? Aquele de hipoglicemia?
Esse mesmo. A gente faz uma dose de 1 a 5 miligramas. O glucagon consegue contornar o bloqueio adrenérgico, porque ele ativa outras vias celulares para aumentar a força do miocárdio e relaxar a musculatura lisa.
Que incrível!
E se mesmo assim for um choque refratário muito profundo, onde os vasos não fecham de jeito nenhum, a gente pode lançar mão de vasopressores em bomba contínua, vasopressina e até o azul de metileno para inibir o óxido nítrico.
A medicina é fantástica. Mas enquanto a gente luta para subir a pressão, tem outra guerra acontecendo em paralelo à via aérea. O paciente começa a ficar rouco, tem estridor e fica extremamente agitado. O inchaço da língua e da glote é questão de minutos.
É um momento de maior tensão na sala vermelha.
Chega uma hora que não dá para adiar o tubo. Tem que fazer a intubação orotraqueal. Só que usar as drogas normais, aquelas da sequência rápida que todo mundo usa, é uma armadilha fatal aqui. Não é?
Muito fatal. Fentanil e midazolam, que são arroz com feijão nas UTIs, são altamente desencorajados na anafilaxia. Pensa comigo, o paciente não está agitado porque está com ansiedade. Ele está agitado porque o cérebro dele está gritando por oxigênio. É hipóxia e hipercapnia.
Ele está sufocando, literalmente.
Sufocando. Se você faz fentanil, a pressão dele que já está por um fio despenca de vez. E o midazolam causa apneia precoce. Agora imagina, você faz o paciente parar de respirar com a garganta dele quase totalmente fechada, antes mesmo de você conseguir olhar as cordas vocais.
É, um pesadelo. Porque tentar ventilar com o ambu não vai resolver, né?
Não vai. O ar bate no edema de glote e não passa para o pulmão. Ele vai direto para o estômago. E aí, não trata o gastrointestinal que já está convulsionando por causa das cólicas, da histamina, o risco dele vomitar e broncoaspirar tudo é gigantesco.
É por isso que o padrão ouro, que a literatura defende hoje, é a sequência atrasada de intubação mais usando cetamina. Eu fiquei fascinado pelo papel da cetamina nesse cenário.
A cetamina brilha na anafilaxia.
Porque ela causa uma dissociação profunda, o paciente apaga, mas esse é o ponto alto. Ela mantém o drive respiratório intacto. O cara continua respirando sozinho enquanto a equipe monta o material. E além disso, ela é broncodilatadora, o que já ajuda o pulmão que está fechando.
Perfeito. A gente junta ela com a succinilcolina para garantir um relaxamento muscular ultra rápido e ainda pode adicionar uma lidocaína venosa para atenuar o reflexo de tosse, que ajuda a estabilizar aquela via aérea que está super reativa.
Essa combinação é a melhor chance de entubar de primeira. Mas a gente tem que ser realista. E se o edema for tão maciço, tão deformante, que o tubo simplesmente não passa? A equipe tem que ter o plano B em mente.
Tem que estar com o bisturi na mão, literalmente.
A via aérea cirúrgica. A cricotiroidostomia. Porque colocar a máscara laríngea não adianta nada se o edema tá lá embaixo obstruindo tudo, né?
Exatamente. A máscara fica acima do bloqueio. Se fechou, tem que abrir pelo pescoço, sem hesitar.
Bom, digamos que a via aérea foi garantida, o choque foi revertido, volume restaurado, a poeira baixa na sala de emergência, todo mundo respira aliviado, prescreve aquele corticoide venoso e o antihistamínico e assumem que o paciente está salvo.
E é aí que mora o perigo mais letal do pós-atendimento. Confiar cegamente nesses medicamentos adjuvantes e dar as costas para a reação bifásica.
Conta pra gente sobre isso, porque acho que é um mito enorme a ser quebrado.
É o conceito que mais precisa ser desmitificado hoje. Antihistamínico, tipo a difenidramina, e corticoide, tipo a hidrocortisona, eles têm um papel super limitado na anafilaxia, sabe? Eles servem basicamente para conforto do paciente.
Conforto?
Sim, para controlar a coceira, tirar a urticária da pele. Eles não revertem choque, eles não desincham a glote na mesma hora. E o mais importante, eles não estabilizam o mastócito.
E o material até avisa que a difenidramina tem um risco a mais. Ela é um sedativo bem potente, né?
Muito. Se você fizer uma dose alta na veia, o paciente vai apagar. E aí a pressão dele começa a cair. Como a equipe vai saber se ele está rebaixando o nível de consciência porque o cérebro está parando devido ao choque ou se ele só está dormindo por causa do antihistamínico? O remédio mascara sinais vitais.
É um complicador desnecessário. Mas a maior quebra de paradigma para mim foi sobre os corticoides. Por décadas foi ensinado que dar altas doses de corticoide era a garantia de que a anafilaxia não ia voltar.
Pois é, mas as evidências científicas atuais são claras. Corticoides não prevenem a reação bifásica.
E vamos detalhar por que essa reação bifásica acontece. Para ficar bem claro, não é que o mastócito decidiu liberar a histamina de novo do nada. Aquela primeira onda da anafilaxia foi pelos mediadores pré-formados, a histamina que já estava lá estocada. Mas enquanto o paciente está ali se recuperando na maca, o corpo dele começa a fabricar mediadores novos, de fase tardia.
Isso, ele começa a recrutar um exército novo de inflamação. Neutrófilos, eosinófilos, tudo indo para os tecidos.
E aí, horas depois, normalmente entre 4 a 12 horas, podendo chegar a 2 dias, essa nova cascata atinge o limite e os sintomas graves voltam com tudo, sem o paciente ter chegado perto do alérgeno de novo. E o corticoide é muito lento para conseguir bloquear essa síntese toda de forma confiável.
Você explicou perfeitamente. É uma síntese biológica nova que gera uma segunda onda de choque. E já que os remédios não garantem a prevenção dessa onda, a gente precisa saber quais pacientes têm mais risco de passar por isso.
E quais são os preditores?
Os três maiores são: primeiro, se o paciente chegou com hipotensão severa lá no início. Segundo, se a gente não conseguiu identificar qual foi o gatilho da alergia. E terceiro, que é o mais trágico porque é evitável, um atraso de mais de 60 minutos entre o início dos sintomas e a primeira dose de epinefrina.
Caramba, a demora cobra o preço. E como a gente não pode prevenir com remédio, a nossa única rede de segurança é o tempo de observação, certo?
Exato. Casos leves, aquele paciente que reverteu rápido com uma dose só de epinefrina intramuscular, que nunca teve hipotensão, a gente deixa um mínimo absoluto de 4 horas de observação contínua.
E os mais graves?
Ah, casos que precisaram de várias doses, ou chegaram hipotensos, ou tiveram edema de glote, esses exigem internação ou observação muito estreita por 24 a 48 horas. Dar alta para esse perfil é assinar uma sentença de risco iminente.
E isso nos leva direto ao nosso quinto e último caso clínico, que amarra tudo isso de um jeito muito dramático. O desafio de Caroline.
Nossa, esse caso dá um frio na barriga.
Uma leve. O tratamento que ela recebeu foi exclusivo com os adjuvantes. Deram corticoide e antihistamínico na veia. Nenhuma epinefrina foi feita. E como as manchas sumiram e ela se sentiu bem, deram alta para ela em menos de 2 horas.
É o erro sequencial clássico que a gente acabou de discutir. Ignoraram o risco latente e depositaram toda a fé no corticoide. E aí, 6 horas depois...
6 horas depois, ela dá a entrada de novo na sala vermelha. Só que agora ela está no ápice de uma reação bifásica profunda. A pressão arterial está 80 por 60, a frequência cardíaca lá no teto e ela está incrivelmente agitada.
Nesse retorno, a equipe percebe o tamanho do problema e entra com um protocolo de resgate. Colocam o oxigênio a 15 litros, levantam as pernas e finalmente aplicam meia ampola de epinefrina no vasto lateral a cada 5 minutos. Mas a situação dela já tinha se deteriorado tanto em casa, sem observação, que a via muscular não estava mais dando conta.
A perfusão periférica estava tão ruim que a coxa não absorvia a droga, né?
Exato. Aí, depois de falhar com 3 doses na perna, a equipe agiu muito bem. Iniciaram cristaloides em bolos e colocaram epinefrina em bomba de infusão contínua na veia. Só que o tempo perdido sempre cobra o preço. No meio disso tudo, a agitação da Caroline chega no limite e ela arranca a máscara de oxigênio do rosto.
E a gente tem que reforçar isso. O paciente que arranca a máscara num cenário desses não é porque ele está rebelde ou confuso à toa. É o sinal clássico de fome de ar, de hipóxia severa com gás carbônico retido no sangue. O cérebro dela estava literalmente apagando e a língua estava tão inchada que tomou a boca toda. O fechamento da glote ia acontecer em segundos.
E foi aí que a equipe brilhou. Eles viram que a parada respiratória era iminente e puxaram o plano A de via aérea avançada com muita frieza. Nada de drogas que derrubam o coração. Eles usaram acetamina para manter ela respirando e segurar a pressão, associaram a lidocaína para evitar o broncoespasmo da intubação e finalizaram com a succinilcolina. O relaxamento foi perfeito e o tubo orotraqueal passou de primeira.
Ela sobreviveu. Mas ela sobreviveu à segunda visita não por sorte, e sim porque dessa vez a equipe controlou o relógio, entendeu a farmacologia da epinefrina contínua e teve uma estratégia brilhante para a via aérea. Ficou provado que anafilaxia não tolera improviso.
A Caroline é a prova viva de que dominar esse conceito da reação bifásica e entender de uma vez por todas a falácia da proteção dos corticoides é o que divide a linha entre a vida e a morte num plantão.
Bom, para a gente consolidar os pilares fundamentais dessa imersão profunda. Primeiro, o diagnóstico é puramente clínico, ancorado nos critérios do AIO de 2020. Não se pede exame.
Perfeito.
Segundo, a epinefrina no vasto lateral da coxa é o tratamento soberano e imediato e jamais, sob hipótese alguma, deve ser retardada por medos infundados de infarto em pacientes idosos ou cardiopatas.
Isso tem que virar um mantra na emergência.
Terceiro, a via aérea exige planejamento estratégico, usando de preferência acetamina. E por fim, corticoides não impedem a reação bifásica. Somente a observação criteriosa no tempo adequado protege o paciente do retorno letal.
É um resumo perfeito. Mas antes da gente encerrar, olhando a fundo para toda essa complexidade da fisiopatologia que a gente destrinchou hoje, tem uma reflexão no material que vai além do atendimento imediato, sabe? E nos faz repensar a imunologia moderna inteira.
Qual reflexão? O que te chamou a atenção?
Pensa comigo, a gente viu de perto como os mastócitos, essas células de defesa sentinelas, podem explodir não só por alergias que a gente conhece, mas por medicamentos na veia e até por atrito mecânico. Elas são absolutamente sensíveis a traumas e químicas não imunológicas.
Certo.
A provocação é a seguinte, se o nosso sistema de defesa reage de uma forma tão violenta a gatilhos diretos, quanto daquilo que a medicina atual rotula de forma genérica como anafilaxia idiopática, que é aquela sem causa nenhuma aparente, não é, na verdade, o nosso próprio corpo colapsando devido a estressores químicos, sintéticos, poluentes modernos que a ciência simplesmente ainda não conseguiu mapear e isolar?
Nossa, isso muda o jogo. Porque levanta questionamentos muito profundos sobre o ambiente em que a gente vive hoje e como os nossos corpos estão tentando desesperadamente processar tudo isso. Coloca toda essa cascata inflamatória numa perspectiva de estudo quase infinita.
Exatamente. Mostra o quanto a gente ainda tem para descobrir.
É fascinante. Mas enquanto a gente não descobre tudo, é essencial manter o rigor técnico, né, e a mente alerta na hora de executar os protocolos que mantêm esses pacientes vivos hoje. Bom, para toda a equipe de emergência, médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo que nos acompanhou até aqui, que essa discussão seja a garantia de que nenhuma hesitação vai destruir o castelo no seu próximo plantão. O diagnóstico é rápido, a ação é imediata e a epinefrina salva vidas. Muito obrigado por estarem com a gente e até a nossa próxima imersão profunda.